Foi a força do vento e do sol do sertão paraibano, no Nordeste brasileiro, uma das áreas com maior constância de vento e luz solar da América, que trouxe a implantação do Complexo Renovável para Paraíba. Um grande complexo de geração de energia limpa, com tecnologia eólica e solar. 5 subestações e uma extensa rede de transmissão.
O presidente Lula esteve hoje na Paraíba. O avião que trouxe a comitiva desembarcou em Campina Grande e de lá foi de helicóptero para o sertão do estado. No município de Santa Luzia, ele participou do lançamento do Complexo de Energias Renováveis.
O presidente Lula desembarcou na Paraíba esta semana para cumprir a primeira agenda oficial no estado depois de eleito. Em Santa Luzia, no sertão, após desembarque em Campina Grande, participou da inauguração de um complexo com parques eólicos e usinas solares. O empreendimento é privado, mas tem incentivos dos governos federal e estadual e foi o primeiro autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, para funcionar de maneira híbrida. Segundo a empresa, foram investidos R$ 3,5 bilhões, com geração de 3,6 mil empregos diretos e indiretos na construção do empreendimento, com 40% de mão de obra local. A Paraíba tem 32 parques eólicos em operação, localizados em 6 cidades, 5 só no sertão. Tem ainda 18 fazendas solares também em operação. Outros 110 parques e usinas estão em construção ou tiveram a instalação autorizada para os próximos anos, de acordo com um painel da ANEEL. A ideia de energia limpa por meio desse tipo de modelo predomina, bem como é destaque a geração de emprego e renda nas comunidades, as contrapartidas sociais e ambientais. Esses são os aspectos positivos que são levantados pelas empresas e governos no momento em que atraem ou instalam ou inauguram esse tipo de empreendimento. Mas olha só, pesquisadores de todo o país, da Paraíba e do Nordeste, têm olhado esse tema com muita cautela e já apresentado argumentos importantes sobre os impactos negativos desse modelo. Um modelo que, segundo eles, precisa ser repensado porque não é tudo limpo e nem tudo são flores.
Papo Político com Laerte Cerqueira.
Para conversar um pouco mais sobre isso com a gente, estamos com Ricélia Marinho, é professora e pesquisadora da Universidade Federal de Campina Grande, do campus de Pombal. Ricélia, muito obrigado pela participação aqui mais uma vez, né, no podcast Papo Político. E eu peço a ti que converse um pouco com a gente, que explique um pouco para o nosso ouvinte que impactos negativos são esses. Porque, na verdade, esse tipo de empreendimento, de projeto, é vendido como a solução, né, para todos os nossos problemas com relação à matriz elétrica, à mudança de matriz elétrica, claro, para que você deixe de usar mais combustíveis fósseis e utilize energias renováveis. Porém, há muitos questionamentos que estão sendo feitos pelos pesquisadores, entre eles você. Conta para a gente. Primeiro, com relação a essa ideia, a gente viu na inauguração, essa ideia da geração de emprego e renda nas comunidades e da relação entre as empresas, esses projetos e as comunidades.
Agradeço demais o espaço aqui concedido, né, para a gente dialogar mais, porque, inclusive, diálogo é um processo necessário, né, porque tudo é muito novo e é também um elemento hoje que está sendo pouco pautado, né, que, inclusive, as comunidades não tiveram vez, não puderam participar do evento que foi fechado, né, que blindaram o presidente Lula, inclusive, de escutar ou de ver alguma expressão popular, né, de ter oportunidade realmente de sentir no território como esse empreendimento está sendo vivenciado. Eu vejo, Laerte, que a questão da vivência ele é muito significativo, né? Pela TV Brasil, a gente tem como acompanhar, está no YouTube, inclusive, a cerimônia de ontem, e tem nítida impressão de que aquelas pessoas que falaram, representando as empresas, né, ela tem nacionalidade estrangeira. Isso foi reforçado também na fala do governador, né? São empresas que têm origem em Portugal, nos Estados Unidos, na Espanha, na Dinamarca. Então, não tem a vivência do nosso povo, né? Não sabe as necessidades do nosso povo, não sabe da fragilidade do nosso bioma, não sabe que aquilo é refúgio, é moradia de muitos répteis, de cobras, de todos os tipos de animais e que, apesar de que a gente tem um preconceito muito grande com o bioma caatinga, né, que se apresenta em parte do ano como uma floresta seca, né, mas que agora ela está exuberante, ela está toda verde. É impressionante você ver a explosão de verde, quantidades de verdes que agora está no nosso bioma, não é?
Para a gente conseguir pontuar e ser bem didático, antes de falar das questões sociais, já que a senhora já trouxe a questão ambiental, vamos lá. Primeiro, quais são os impactos ambientais que são identificados e já foram identificados pelos pesquisadores quando estão relacionados a esses empreendimentos de energia centralizada, seja ele eólica ou solar? Vamos começar falando sobre os impactos ambientais, principalmente no Nordeste e no semiárido.
São diversos, né? Os impactos ambientais são diversos. Desde a reprodução dos animais, né, que vivem lá, por exemplo, da condição de vida das abelhas. A abelha é um elemento fundamental para toda a vida, inclusive humana, né? Nós temos poços, nós temos corpos d'água que estão secando, nós temos uma variabilidade muito grande das intensidades dos eventos climáticos. Então, por exemplo, nós estamos agora numa época com chuvas muito intensas, já é março, e isso é anormal para os nossos parâmetros lá nessa nossa região. Nós temos, então, períodos de seca que possivelmente serão ainda muito mais quentes e com pouca presença de qualquer teor de umidade no ar. Então, assim, tudo isso vai acarretando variações que instantaneamente você vai vendo, porque são, a exemplo das usinas solares, né? Você tem as placas que chegam a 70 graus no momento de pico de geração. E esse calor, ele se propaga. Então, ao passo que ele vai se propagando, ele vai também deixando o ar mais seco. E isso vai chegando às cidades, às comunidades, aos espaços onde as pessoas estão vivendo.
Vamos lá, vamos fazer uma diferenciação. Quais são os impactos mais nocivos com relação às placas, à instalação das grandes fazendas, 2 mil, 3 mil, 4 mil campos de futebol de placas solares? Primeiro, os impactos com relação às solares, só para a população, de maneira geral, entender, né? Porque para todo mundo é muito importante que a gente faça essa mudança, essa transição energética. Mas vamos lá, quais são os impactos no meio ambiente da energia solar? Porque me parece que tem uma diferença entre os impactos da energia eólica, onde são colocados aqueles grandes cataventos, né, os aerogeradores. Faz essa diferenciação para a gente, por favor.
Há uma diferenciação, e eu gostaria de dizer que a transição energética, ela é necessária, mas ela precisa ser justa, ela precisa ser popular, ela precisa ser participativa, mas ela é urgente e necessária. A questão dos impactos por diferenciação, né? Então, você tem nos aerogeradores uma condição de você, inclusive, retirar o ar que fica mais próximo à terra, que ele tem mais umidade, e deixar aquele ar mais seco pela troca de ar, por exemplo, que lá em cima ele vai estar mais seco. No entanto, com aquele ventilador, como a gente usa em casa, né? A gente sabe que, inclusive, em tempo muito seco, a gente tem que ter uma bacia de água para umidificar aquele espaço. Assim também vai ser nos espaços onde estão os aerogeradores. Além disso, tem uma trepidação, né, no fluxo de energia que vai por debaixo da terra, que é semelhante a você estar hoje numa plataforma de petróleo, né, em alto mar. Isso para quem vive naquela localidade. É lógico que quando você vai visitar Alerta, como você foi, nós não sentimos que aquilo está tremendo. Mas ao passo dos anos que você vai habitar naquele espaço, você vai sentir a trepidação. E isso vai atingir as questões neurológicas das pessoas e também dos animais. Então, existe o barulho é muito intenso, principalmente na parte da noite, quando a gente tem um ruído menor. Então, aquele barulho constante, ele vai funcionando como se fosse aquele relógio, né, constante no seu ouvido, causando problemas auditivos, causando problemas neurológicos. A sombra da pá também é outro elemento que causa vertigem, causa tontura, disfunção neurológica. Então, é assim, se eu fosse falar, são vários e são elementos estudados, inclusive pesquisadores por fora do Brasil.
Com relação a essa questão eólica dos aerogeradores, o que é que se discute como solução, né? Porque a gente está falando dos problemas, me parece que esse tipo de modelo, enquanto estiver funcionando, não vai mudar, mas a gente precisa pensar nas medidas que podem mitigar ou diminuir esses impactos.
É o modelo mesmo, a estrutura do equipamento, a tecnologia que está sendo utilizada. Hoje nós temos tecnologia, por exemplo, já produzida, tem um experimento aqui no Paraná e tem outro que é fora do Brasil, mas já está em comercialização, que existe um modelo muito semelhante ao funcionamento de uma árvore, só que ele é de menor proporção. E aí você não precisa ter uma base muito grande de perfuração do solo, né? Porque aquela base é muito alta, então você tem que ter uma fundação, um alicerce muito profundo.
É concretagem, na verdade, se concreta.
A concretagem,
atinge
exatamente.
Atinge ali lençóis freáticos, como é que é isso?
Certamente, atinge o lençol freático, vai interromper o fluxo da água, os poços secam, né, com o tempo, porque a gente tem um solo ali que é muito rochoso. Então, as águas que vão alimentar os poços que as pessoas tomam e que também dá água para os animais, vem daquela rocha. Inclusive, altamente mineral, altamente pura, né? Mas, no entanto, vai a sua quantidade cada vez ficar mais escassa, porque, inclusive, nós estamos retirando para misturar com cimento, com areia e fazer o concreto para colocar aquelas torres. São muitos milhões de litros que a gente utiliza para poder ter uma fundação, né? Um alicerce, como a gente tem na nossa casa, para poder aguentar, suportar aquela estrutura tão alta. Então, os modelos que a natureza suporta são modelos menores, mais baixos e mais eficientes. Então, veja, todas as formas lá da folhinha de uma árvore, é um desenho de uma árvore, um aerogerador, que ela vai rodar em todos os sentidos para aproveitar ainda mais todos os tipos de vento, mas não aqueles que estão em maior altitude. E aqueles que estão mais baixos. E a eficiência dele já é testada. E ele vai produzir tanto quanto um aerogerador daquele tamanho.
Vamos lá. E com relação às fazendas solares, os impactos que já foram identificados?
As usinas solares, elas são altamente mais impactantes, né? Porque, a exemplo dos aerogeradores, eles são dispersos, né? Ele vai por algumas distâncias. Tem um, depois em outra distância tem outro, de acordo com o mapa que as empresas já fazem, né, do melhor ambiente que tem mais vento. A usina solar coloca os painéis contínuos, né? Então, precisa primeiro implodir, né? Nós estamos falando de terras rochosas, então precisa usar dinamites, precisa fazer implosões, para que aquela estrutura primeiro tenha condição dele cavar o mínimo possível para colocar a estrutura do painel. E antes disso, da implosão, tem que retirar toda a vegetação. Então, a vegetação não pode ficar, né? Nem mesmo se a gente pensar, não, então vai deixar aqui algumas áreas. Não pode, eles estão deixando apenas aquilo que é obrigado pela legislação, que são os topos de morro. E mesmo assim, agora, para passar linhas de transmissão, nem os topos de morro estão ficando mais ileso.
Professora, ontem eu conversei com um amigo e ele disse, ah, mas quais são os impactos de você colocar aquelas placas? Você só vai fazer uma limpeza na caatinga, é só isso.
essa é a nossa ideia, né, Laerte? Quando eu digo assim, eu vou pegar meu lixo e jogar fora, né? Quando eu digo fora, é como se existisse fora. Quando a gente está no planeta, não existe fora. E quando eu olho um espaço vazio, isso é uma ideia muito da engenharia, né? Um espaço vazio, eu olho espaço vazio porque não tem construção humana. Mas tem a vegetação, que é um habitat, uma moradia de quem está ali fazendo serviços de purificação do ar, purificação da água, que vai ser necessário para a nossa vida.
E a Caatinga é esse lugar assim que pode ser devastado sem nenhum tipo de preocupação?
Em hipótese alguma, Laerte, nós temos na Caatinga uma riqueza, uma biodiversidade, tanto na flora, quanto na fauna, quanto na qualidade dos produtos, inclusive medicinais, que nós podemos aproveitar. Quando a gente chega numa comunidade rural, que sai perguntando às pessoas, isso daqui serve para quê? Você olha um pau seco. Aí, não, isso aqui é para dor de barriga, professor. Olha, isso daqui você leva um corte, tira a casca dessa árvore aqui e você fica curado. Não infecciona. Então, são coisas de saberes populares que muitas vezes a gente despreza e vai só reproduzindo um preconceito de quem não conhece.
Não é um bioma morto. Tem animais, inclusive, na região.
Em hipótese alguma. Não é morto em hipótese alguma. Tanto que agora em Coremas, a gente teve recentemente uma defesa de um aluno nosso do mestrado. E um dos aspectos que está acontecendo na retirada, por conta da implantação da usina solar lá em Coremas, né, que são várias usinas, as cobras estão indo para dentro da casa das pessoas. Exatamente porque elas existem naquele bioma. Os ratos estão chegando também. Então, a cobra é um predador de ratos, inclusive, que vai nos defender de doenças que todo mundo conhece, popularmente conhecida a doença do rato.
Então, lá estão tendo que escolher entre a cobra e o rato dentro de casa. Estou brincando só para poder a gente trazer o humor
aqui. Agora vai ter que escolher. E daqui a pouco outras coisas mais, né? Então, ataque de abelha, pessoas, várias coisas já estão acontecendo e as pessoas não estão fazendo essa interligação direta de tanta modificação que a gente está fazendo naquele bioma.
Então, na verdade, também tem um impacto com relação aos pássaros e insetos, né?
Com certeza. Morcegos, abelhas, todos os tipos de pássaros. Então, assim, é uma diversidade de coisas, inclusive pássaros, que isso é importante até para a alimentação humana, né? Numa época de uma crise muito grande. Então, é muito complexo. Nós precisamos discutir demais.
Com relação às contrapartidas, o que é que as empresas e o próprio governo do estado e prefeituras que autorizam esses empreendimentos falam sobre contrapartidas ambientais, porque a gente ainda está no campo do ambiente. Já eu queria que a senhora abrisse o leque e falasse sobre as questões sociais, mas com relação às contrapartidas ambientais.
Laerte, eu vejo assim que a compensação é também um elemento que nós precisamos discutir demais, né? O que se escuta, porque não há uma mesa aberta para os contraditórios, né? Uma mesa aberta apenas para convidados, assim como foi esse evento aí, né? Para quem concorda. Então, o que a gente percebe é que há uma compensação muito insignificante perto àqueles impactos nas localidades. A exemplo, uma empresa de energia lá do sertão, ela negociou a compensação de doar plantas nativas para fazer a reposição ao longo do Rio Paraíba. Ok, mas o Rio Paraíba não tem nenhuma influência, nenhuma contribuição direta no ambiente do sertão, onde a empresa está colocada. Então, como que a gente faz essa compensação no lugar? Né? Quantas árvores eu tiro? Como eu faço essa contabilidade ambiental? Para saber exatamente quanto a gente vai precisar repor.
Quem deve fiscalizar isso, professora?
Eu acredito que isso é algo, Laerte, que nós precisamos de uma legislação federal. Essa ausência da legislação federal, ela é muito significativa, porque quando a gente fala de energia, nós estamos falando de um tema que é de responsabilidade dos órgãos federais.
Então, essa falta de legislação também prejudica a cobrança para que, de fato, haja contrapartidas mais efetivas e que, se o modelo for implantado, haja uma mitigação eficiente, porque também não adianta dizer que está fazendo algo que não é eficiente como contrapartida.
Exatamente, e ainda mais, não é se o modelo for implantado, é onde o modelo pode ser implantado. Então, a gente precisa também discutir qual a capacidade natural do ambiente em receber um equipamento como esse. A gente não está falando de qualquer coisa, de um prato que eu ponho numa mesa e eu tiro e ok, a mesa está intacta. Eu estou falando de algo que é irreversível. Eu estou falando de algo que a gente está mexendo e a longo prazo a gente não vai ter volta. Os critérios, né, como a gente estava falando da legislação, né, os critérios têm que ser estabelecidos normativamente no âmbito federal, para que no âmbito estadual e municipal a orientação seja seguida. Né? Assim como a gente tem, por exemplo, a lei de licenciamento ambiental.
Beleza. Eu quero ainda chegar na discussão sobre as questões sociais, né? Socioeconômicas. E eu queria que a senhora elencasse que impactos negativos são esses com relação às questões socioeconômicas. E aí eu queria apontar alguns. Tem primeiro o arrendamento da terra, né? Que para muita gente é a melhor coisa do mundo, porque segundo alguns a terra não estava sendo produzida e aí se arrendou e começa a ganhar dinheiro. Segundo, a questão do emprego que é gerado no período da construção e a capacitação também de profissionais, que naquele momento é uma defesa que se faz, inclusive os presidentes dessas empresas fazem essa defesa da geração de emprego e renda, do impacto social. E, em seguida, outras questões que surgem no decorrer do processo de construção e, claro, e de saída dessa empresa, dessas localidades. Eu vou colocar um trecho agora da fala de um presidente do grupo que inaugurou esse parque eólico e solar, né, esse complexo híbrido lá em Santa Luzia, e depois a senhora comenta.
Reforço que os benefícios do projeto vão além da energia elétrica gerada e transmitida. Dentre eles, destaco a capacitação da comunidade local, com a oferta de cursos de capacitação profissional, incluindo atividades como o treinamento na montagem das placas das estruturas metálicas para placas solares, o que assegurou novas oportunidades de emprego, incluso na construção do Parque Lúcia. Impactamos também positivamente no desenvolvimento regional, com a contratação de mais de 3.500 empregos ao longo das obras, além de geração de renda local com o aluguel de terrenos de cerca de 75 propriedades. Gostaria de agradecer também ao Instituto Curador do Projeto SER, Saúde, Educação e Renda, que atua de forma estruturada nos pilares de desenvolvimento humano e que tem contribuído ativamente com a melhoria de qualidade da vida da população local.
Pronto, professora Ricélia. Agora sim, que impactos são esses relacionados às questões sociais?
Pois é. Laerte, eu gostaria de ressaltar que, por exemplo, quando a gente começa a pensar, né, em contratos, começa a pensar como as pessoas aceitam, a gente está falando de uma população que ela é uma população vulnerável. Taxa de educação baixa, né? Nós precisamos entender como funciona aquele espaço, né? As escassez, né? A dura vida, a dificuldade e a falta de política pública. Então, nós temos, de um lado, uma população vulnerável, uma ausência de uma política pública efetiva que não seja só assistencialista, e nós temos agora uma empresa com olhar internacional, né, que ela tem uma visão, inclusive de sustentabilidade. Aí trouxe aqui uma definição, né, de pilares de sustentabilidade pautada no equilíbrio financeiro, no respeito ao ambiente, no valor agregado a toda sociedade. Mas esse é um aspecto de você olhar a sustentabilidade num aspecto puramente econômico. E é no conceito de sustentabilidade o que diz, olha, não, tudo é igual. Se a gente não dá valor igual ao social, ao ambiental e ao econômico, nós não vamos conseguir realmente ter vida. Então, a questão focal é a vida. E quando eu também escuto, né, o representante do nosso Estado preocupado com o ambiente de negócio, e ele diz, olha, todo o empresário que chegar aqui e apresentar um projeto, esse projeto não é do empresário, é nosso. Nós assumimos esse projeto. Então, assumir esse projeto é também fazer questionamento, não é só assumir ele na íntegra. Essa também é a nossa questão. Né? Porque tudo é a curtíssimo prazo. Porque o próprio presidente e o CEO da empresa também apresentou, dizendo que toda a gestão é remota. A gestão da energia, a distribuição, a transformação, a transmissão é todo remoto.
Quando a senhora fala de remoto...
Que renda é essa que vai durar quanto tempo, né?
A senhora está falando aí com relação ao tempo da geração de emprego e renda, que está muito relacionada ao processo de instalação, ao momento de instalação.
Ao momento de instalação e à qualidade do emprego também. Né? Que emprego é esse que fica para o nosso povo, que tem pouco estudo? Então, a contratação é para que aquelas pessoas vão lá para cavar o terreno antes que a máquina entre, porque é tão pedregoso que a máquina quebra se for antes das pessoas chegarem.
Mas se fala em capacitação de mão de obra, de exportação de inteligência, de depois da capacitação você mandar essas pessoas para outros locais, como é que fica isso?
Pois é, eu também fiquei preocupada com isso, eu gostaria muito que a gente conversasse mais sobre isso com o gestor do Estado, né, com o órgão de planejamento, porque se eu faço curso para eletricista e agora a gestão é toda remota, para que vai servir? Eles vão ter que sair da nossa região, né? E o governador falou, né, que o sol que antigamente colocava o povo, do nosso povo para a região sudeste, agora é ele que deixa aqui com emprego e renda. Mas temporário, porque o povo aí que formou no eletricista, ele está indo para fora. Pelo menos foi a conversa também que ontem passou, né, pela TV Brasil. Diz que eles vão acompanhando a empresa para instalar em outro lugar.
Professora, falta uma política pública para o pós desse tipo de instalação, por exemplo?
Com certeza. Agora, Laerte, esse modelo ele já é programado para não ter um pós. Não existe a condição, por mais qualificação que você tenha. porque tudo é remoto. Então, se você entrar numa subestação daquela, são 3, 4 engenheiros que vão estar lá operacionalizando. 3, 4 vigilantes que ficam ali fazendo. Então, cadê os 4 mil empregos, 3 mil empregos? As pessoas vão fazer o que depois? Então, a preocupação também é essa. Com outros modelos, com modelos menores, você vai gerar o trabalho a partir da geração de energia, sendo ela um contribuinte para o trabalho realizado.
Então, quando a senhora fala em um novo modelo, ou modelo, pelo menos no caso da energia solar, existe um modelo já bem consolidado que dá resultado, que é da energia distribuída. Explica para a gente, rapidamente.
Com certeza. Modelos menores, que são postos em agroindústrias, que são postos aqui, inclusive, tem uma empresa grande, né, de vidro, que ela está toda solarizada, os carros dela estão chegando também para esse período de eletrificação, ela está conseguindo gerar mais emprego, porque ela teve um lucro maior com a própria produção da energia. Então, existem modelos menores que você não vai precisar destruir a natureza, porque você vai cobrir o que já tem. Se você precisar tirar uma parte, é uma parte mínima, e mesmo assim você pode fazer modelos coletivos de produção de energia como uma cooperativa, como também já existe aqui no nosso estado. Então, no nosso estado já tem experimentação de modelos menores, eficientes, e que realmente gera emprego e renda, melhora a qualidade da energia, inclusive no espaço rural, que é outro problema que a gente não discute.
Então, se a preocupação é evitar a emissão de CO2 com a dependência das termoelétricas, a energia distribuída nesse modelo menor seria uma solução?
Com certeza, com certeza. Porque é outro estudo também que está sendo destaque no mundo, né? Toda vez que eu tenho 228 mil painéis solares postos, né, retirado aquela vegetação, eu estou liberando uma área de 604 mil metros quadrados de gases do efeito estufa, porque a vegetação tem essa função também. No solo, existem muitos gases de efeito estufa que estão presos pelas raízes da vegetação. Quando eu tiro, eu estou liberando esses gases. Então, de fato, esse modelo centralizado está contribuindo para a redução das emissões? Está contribuindo com a Agenda 2030? A gente nem está perguntando. Como a Agenda 2030, nos municípios que têm esse empreendimento, elas estão funcionando?
O que é a Agenda 2030? Só para o nosso ouvinte entender, professora.
Certo. A Agenda 2030 é um documento que a ONU organizou, mas ele foi compactuado por todas as nações que fazem parte, né, da Organização das Nações Unidas, e também por representantes da sociedade civil, de todo o pensamento científico, e eles fizeram essa construção com metas e objetivos para serem postos em prática como instrumento de planejamento e gestão para municípios, para estado e para unidades federativas e também para todas as instituições, para que as pessoas mudem a sua forma de produzir, de viver, de gerar economia, mostrando que não há prejuízo em fazer isso, só mudar o nosso comportamento para reduzir a desigualdade, possibilitar empregos de qualidade, renda de qualidade, bem-estar para as pessoas e proteção à natureza.
Professora, para a gente finalizar mesmo, porque estouramos, eu queria que a senhora respondesse e falasse um pouquinho sobre os problemas com relação aos contratos de arrendamento que são feitos com alguns pequenos agricultores e o impacto disso, por exemplo, na agricultura familiar.
Então, nessa parte a gente vê que os contratos, eles são muito questionados, muitos são questionáveis, porque são pessoas que têm já uma faixa etária elevada, então pessoas de 60, 70, 80 anos, às vezes, que fazem a assinatura de um contrato de 50 anos, 30 anos, 40 anos. E muitas vezes pressionado pela família, pelos mais jovens, que não, nem moram mais naquela região, mas acha que é uma grande vantagem estar ganhando esse dinheiro pelo aluguel de sua terra. Daí vem também um grande risco para nós que moramos aqui na cidade, né, que não plantamos, mas que comemos daquilo que eles plantam. Então, imagina se realmente todas as pessoas que trabalham com agricultura familiar, que plantam nosso alimento, que vêm para a nossa mesa, agora resolve alugar suas terras para produção de energia.
Professora, a vulnerabilidade dessa parcela da população contribui para que eu alugue, por exemplo, um pedaço da minha terra ou minha terra, já que eu não tenho incentivos, outros incentivos, por exemplo, para plantar.
Com certeza, Laerte. Inclusive, é uma população que, às vezes, ele tem toda a sua produção orgânica e é perdida porque não tem uma estrada boa para poder escoar sua produção até o centro da cidade comercializar. Então, políticas públicas, ausência do poder público, essa ideia de buscar vantagem rápida, né? E não entender que a agricultura familiar é um investimento na nossa reprodução de vida, na nossa qualidade de vida, na nossa saúde. Porque toda vez que a gente comer cheio de veneno, nós vamos desenvolver doenças que depois o próprio governo vai ter que arcar com um tratamento cada vez mais caro para restabelecer a saúde e ter essa pessoa de volta para movimentar a economia. Então, veja que é algo que é muito intrínseco, muito integrado, mas no momento que a gente coloca para discussão, as pessoas só querem o imediato, só querem o rápido, só querem o lucro, a vantagem. E é nisso que a nossa população chega nesse limite, né, que agora saiu muito recentemente um relatório dizendo da urgência, né, do grito, da última oportunidade que nós temos de nos manter nesse planeta. É rever essa nossa postura humana.
Professora, muito obrigado pela conversa. A gente se estenderia aqui por mais tempo, porque tem vários aspectos que precisam, obviamente, serem esclarecidos e detalhados. Mas, claro, é o início de uma discussão. A gente abriu esse espaço para que tivéssemos esse contraponto, né? Afinal, o que predomina é, de fato, a ideia da energia limpa, totalmente limpa e renovável. E a partir desse momento a gente abre espaço para uma nova discussão. A gente tem tentado fazer isso, até porque é importante que esses aspectos sejam colocados à mesa, para que gestores e governos repensem os modelos e que, no caso de alguns modelos já instalados, que busquem mitigar alguns impactos, sejam ambientais e sociais. Muito obrigado pela participação e pela conversa.
Então, Laerte, só para fechar, nós não somos contra o desenvolvimento, mas nós queremos um desenvolvimento que nos caiba, que seja nosso, que novamente nós não soframos o que já sofremos no período de exploração das nossas terras, do nosso povo e da escravização do nosso povo. Então é isso, é vida e deixar viver.
Ou seja, o vento é um ótimo combustível para a geração de energia, o sol também é, somos potentes nisso, temos uma das maiores radiações solares do mundo, temos corredores de vento. O que se questiona é como está se dando a implantação desse modelo, é isso.
É isso. E o modelo de negócio não pode deixar ninguém para trás. Então, não só beneficiar a grande empresa, grandes investidores e quem está na gestão de alguma forma, porque vai sair com números para representar. Nós queremos a mudança concreta na formação de vida.
Professora, muito obrigado. Até mais. E você pode acompanhar nosso podcast nas plataformas de áudio, no site da CBN. A gente toda semana traz uma discussão aqui importante ou fala especificamente sobre os moídos ou os bastidores políticos aqui do Estado. Novo encontro na próxima semana. Tchau, tchau.